Caras e caros colegas, muito boa tarde. Todos os grupos estão representados. Creio que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Queria saudar todos e desejar uma boa semana de trabalho. E se estiverem de acordo, podemos dar início à nossa reunião. Eu começaria por dizer ao Sr. Deputado Abel Batista, que manifestou preocupação na última reunião pelas deficientes condições em que alguns deputados estavam instalados. Aqui o Sr. Dr. Ruas fez o favor. Ruas ou Rua?
Ruas.
Ai, Ruas.
Rua é outro colega.
Ah, sim, senhor. Sim, senhor. Peço desculpa.
É a minha tensão.
Peço desculpa porque há uma grande diferença entre uma rua e várias ruas, não é? Sim, senhor. Mas, portanto, sei que foi diligenciado no sentido de acrescentar algumas, creio que mais umas cadeiras
e haver hipótese de outra sala,
por forma a que todos estejam dignamente instalados, e de qualquer modo está em aberta a possibilidade de uma sala mais ampla se o problema não estiver resolvido. Isto apenas como nota prévia. Se estiverem de acordo, passamos à ordem de trabalhos. Ponto 1, aprovação do regulamento da comissão. Eu recebi algumas sugestões, concretamente do Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Sr. Deputado Apolinário e Nuno Serra, relativamente a algumas precisões, correções e aditamentos, e hoje mesmo na conferência de líderes, da conferência de presidentes de comissão que teve lugar esta manhã, portanto, essas alterações que foram praticamente todas incluídas, no caso das do deputado Nuno Serra, não foi exatamente com a sua linguagem, mas numas foi, noutras não, o conteúdo da sua preocupação está inteiramente... salvo, como diz?
Isso é das competências, o regulamento é outro.
Ah, peço desculpa.
Mas também estavam foram trabalhadas aí também, claro.
Peço desculpa. Eu estava a falar das competências da Comissão quando estávamos o ponto era o... Eu estava tão entusiasmado com esta...
Não, mas também se reflete no regulamento. Exatamente,
claro, claro.
Também se reflete no regulamento. Exatamente.
Pronto, mas quanto ao regulamento, tiveram todos a oportunidade de ver certamente o texto, foram incorporadas todas as sugestões e recomendações que aqui discutimos e aprovámos na última reunião, designadamente a questão dos grupos de trabalho. Eu perguntaria se alguém tem alguma objeção a colocar relativamente ao nosso regulamento nos termos em que ele está agora corrigido.
As pequenas alterações às competências também podemos plasmar aqui. Exatamente.
É evidente que no artigo 2º, onde constam as competências, serão introduzidos a versão final que foi hoje aprovada e que também vai de encontro, digamos, àquilo que foram as expectativas de todos. Pergunto, não há, deduzo que a não pedido de palavra significa assentimento, portanto posso considerar que está aprovado por consenso.
Por unanimidade.
E podemos passar ao ponto 2, grelhas de tempo. Portanto, a proposta final é também aquela que aqui discutimos. Colocava-se a questão do PAN e de saber que tempos devíamos atribuir-lhes. Portanto, aquilo que pareceu resultar foi atribuir um tempo que é metade do grupo parlamentar mais pequeno, portanto, dando assim tempo de intervenção. Obviamente que estamos a falar naquelas intervenções onde os tempos estão muito escrutinados, porque a maior parte das reuniões, enfim, decorre em termo bastante mais coloquial, em que não se está com o cronómetro na mão e, portanto, penso que o princípio deve ser a dar possibilidade a todos os deputados que se expressem, naturalmente dentro dos limites da razoabilidade do tempo de duração de uma reunião, mas naquelas, quando vêm ministros ou Estado de Estado ou tipo de audições, onde os tempos têm de ter outra gestão, portanto, aplicar-se a essa grelha. Devo dizer que foi também com satisfação que hoje esta questão foi colocada na conferência de líderes,
presidentes
de comissão, E, portanto, alguns colegas puseram a dúvida, uma vez que o PAN tem assento noutras comissões e onde aparentemente o assunto não estaria ainda resolvido. Tive a oportunidade de expor qual tinha sido a nossa decisão e vi, portanto, que foi apoiado por grande, com grande satisfação, portanto, e foi dado como exemplo a seguir nas outras. Portanto, penso que é isso que irá acontecer. Portanto, pergunto se alguém quer pronunciar sobre isto. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde a todos. Tal como já tive a oportunidade de referir na Comissão de Ambiente, discordo da decisão. Ao contrário do que se passa em plenário, em que há uma proporcionalidade de tempos e que é absolutamente razoável e com a qual eu concordo, aquilo que se verifica nas comissões, em todas as comissões, e as grelhas falam por si, é que há uma igualdade de tempos. E, portanto, objetivamente, não há qualquer motivo para eu não ter, para o deputado do PAN, não ter o mesmo tempo que os outros grupos parlamentares. E, portanto, um partido político, e permitam-me arredondar, um partido político que tenha eleito 90 deputados, arredondado, ou que tenha 20 deputados eleitos, ou que tenha 2 deputados eleitos, tem exatamente o mesmo tempo e, portanto, não entendo porque é que um partido político que tenha um deputado eleito tenha diferenciação. Isto é, se houvesse proporcionalidade nas comissões, entender-se-ia, não havendo proporcionalidade nas comissões e sendo o tempo igual para todos, não entendo esta discriminação que é negativa, a meu ver, e que vai de encontro àquilo que é o imperativo de mudança que a sociedade portuguesa está a solicitar, está a pedir. E, portanto, se se mantiver esta intenção, eu votarei contra. Muito obrigado.
Percebido na última reunião que esta solução tinha o seu assentimento. Percebi, então, percebi mal. Pronto, eu pensava que esta era uma solução consensualmente aceita, uma vez que, não sendo o PAN um grupo parlamentar e sendo nesta matéria, portanto, não teria direito, parece-me que, enfim, nesse caso, permite-me pôr à rediscussão esta questão. Uma vez, como disse, eu hoje até, e disse-me penitencio, na conferência de presidentes, disse que tinha sido uma consensualizada entre nós. Portanto, foi certamente por lapso meu. De qualquer modo, não sei se querem rediscutir a questão, tenho pena que uma matéria destas não seja consensual. Não sei, até porque parece uma questão, mais uma questão de princípio do que uma questão propriamente limitativa. Quer dizer, e o princípio é, não sendo o PAN um grupo parlamentar, consideramos-lo como tal ou não. É essa a questão política, creio eu, não é?
Sim, obviamente, porque o regimento que existe, assim o dita, agora não significa que o regimento esteja corretamente formulado e, portanto, há regimentos mais e menos democráticos, há regimentos que dão maior ou menor dignidade a uma nova força política que entra na Assembleia da República e que o PAN é alheio, que a Assembleia da República não esteja preparada para receber uma nova força política com um deputado. Continuo a dizer, e muito bem, obrigado, é uma questão de princípio, não é uma questão de tempos, porque se nós verificarmos, numa sessão que vai durar 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, estamos a falar de, no total, mais 5 ou 6 minutos. É uma questão de princípio, é uma questão de desigualdade, é uma questão de discriminação negativa e é por isso que eu faço este comentário. Agora, podem continuar a insistir realmente que no regimento grupo parlamentar é grupo parlamentar, deputado único é deputado único. Esqueci-me de dizer há bocado, porque uma das questões também foi aqui levantada, e se deputados não inscritos começarem a insistir nas comissões em viabilizar os trabalhos. Sim, dizer-vos o seguinte, que a legitimidade de um deputado inscrito é diferente da legitimidade de um deputado único eleito, do meu ponto de vista, obviamente.
Se alguém quer usar a palavra sobre este assunto, reconheço que é um assunto sensível. De qualquer modo, se me permitem dizer algo mais, o regimento deve ser cumprido enquanto existir e quando os regimentos ou as leis estão mal, devem ser mudadas, não é? Esse é o princípio que todos vemos, mas de qualquer modo, não sei se não estamos a infringi-lo ao dar 1 minuto e meio já, não é? Não é? Portanto, quer dizer, para sermos completamente escrupulosos, não deveria ter tempo nenhum até que houvesse alteração do regimento. Portanto, o princípio que estamos todos aqui a defender, que os regulamentos devem ser cumpridos, nós próprios estamos a infringi-lo. Mas, de qualquer modo, pareceu a solução salomónica para que o Sr. Deputado tivesse possibilidade de intervenção e dir-me-á, é uma questão que, do ponto de vista pessoal, se o regimento um dia vier a ser discutido, não sei exatamente qual é a opinião que terei depois de refletir sobre o assunto, mas neste momento é a questão que temos sobre a mesa. Pergunto se alguém quer, porque se não for assim, terei de pôr à votação e pelo que vejo, terei pena se não for possível termos uma posição unânime sobre as nossas próprias regras, que é um princípio que me custa um pouco. Faz favor, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Daquilo que percebi da última reunião que tínhamos remetido era para que perceber o que é que tinha vindo da Conferência de Líderes. relativamente a esta matéria. Ora, o que veio, a discussão que foi feita, do que percebemos também que o Sr. Presidente nos disse agora, a discussão que foi feita na Conferência de Presidentes da Comissão ficou ligeiramente inquinada por um problema de percepção, não é? Era tentar perceber
não,
isso.
Exatamente. Aquilo que hoje passou na Conferência de Presidentes foi o seguinte: o Presidente de uma comissão, que não me lembro qual, pôs a questão. Exatamente, não é? Ainda bem que tenho aqui uma testemunha presencial, não é? Pôs a questão. E eu dei o exemplo da Comissão da Agricultura, dizendo, ao que constato agora erradamente, que tinha havido um consenso. E da parte do Sr. Presidente da Assembleia foi dito que tinha sido esta mesma conclusão que a Conferência de Líderes teria chegado, não é? Portanto, como quem diz, foi transmissão de pensamento, foi isso que pensámos e portanto, percebi que era esta a orientação que iria ser dada para todas as comissões, não é? Mas, porventura, nós antecipámo-lo um pouco, ainda que eu pense, e agora peço aqui ao Dr. Ruas que me diga se esta é uma matéria da nossa competência ou se nós só poderemos pronunciar-nos sobre ela depois de haver uma indicação expressa da Conferência de Líderes.
A Conferência de Líderes decidiu as vendas de tempos para a plenária.
E aqui está uma adaptação profissional.
A Comissão
decide... Portanto, já houve de alguma forma uma deliberação para o plenário que vai em sentido idêntico?
Não, tem aqui várias soluções, com o PAN, não é? Com várias grelhas de tempos, em que sim, não é? Aqui, por exemplo, moções de censura...
Sim, mas é sempre metade do tempo do último, do pequeno, do partido mais pequeno, ou ligeiramente.
E alguns não têm...
Vejo. Eu peço desculpa que interrompi aqui, o Sr. Deputado João Ramos estava no uso da palavra quando...
Aquilo não tem desse conhecimento. Não tem aqui uma correspondência...
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão era esse esclarecimento que era preciso tomar. De qualquer maneira, a grelha que está prevista tem períodos para os grupos parlamentares e tem períodos para os deputados, não é? Aquilo que, independentemente de pertencerem ou não a um grupo parlamentar, há períodos de deputados. De qualquer maneira, a solução que há aí é uma solução diferente. Eu não sei, a minha perspectiva é de abstenção relativamente a essa grelha, tendo em conta que eu tinha feito uma proposta diferente, que não houve consenso relativamente a ele, que era termos mais tempo para falar com o Governo. Mas a perspectiva será uma perspectiva, não sei, se calhar evolutiva. Eventualmente aprovamos agora alguma coisa, mas nesta perspectiva de poder depois ir afinando em função daquilo que sejam os procedimentos e a evolução.
Meus caros colegas, portanto, o que estou a ver aqui relativamente aos debates no plenário é que há alguns tipos de debate em que é concedido tempo ao PAN, noutros não é, mas naqueles em que o é, a regra aponta para metade do tempo do grupo parlamentar mais pequeno. Nós aqui, como os grupos são todos iguais, demos metade do tempo que é atribuído aos grupos. Portanto, há aqui uma certa coerência com aquilo que foi decidido na Conferência de Líderes. E, portanto, assim sendo, sendo suposto que devemos aprovar esta grelha, porque ela vai ter de ser aplicada provavelmente daqui a muito pouco tempo, portanto, ponho, se não houver ninguém mais, ponho à votação, dizendo que quem vota contra faz favor de levantar o braço. Quem se abstém faz favor. Portanto, foi aprovada, todos os outros votam a favor, por, não sei se é preciso contar, se não para constar a data, não. Então, este assunto dá-me-lo por concluído. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos tem a ver com a continuação da discussão sobre o plano de atividades. E aquilo que vos queria sugerir, sem prejuízo de qualquer outra proposta melhor que esta, é o seguinte. Eu acho que nós devemos ter um plano anual, que tem de ser, obviamente, um conjunto de atividades que seja execuível e que seja compatível com o orçamento que viermos a ter. Do exercício que fiz, não é possível, para além daquilo que são atribuições próprias da Fundação, da Comissão, como seja ouvir os membros do Governo, como seja participar no processo legislativo, etc., aquilo que é exterior àquilo que é competência própria nossa e que constitui a nossa rotina, eu só encontro três coisas. Audições, por nossa iniciativa, se quisermos ouvir entidades ou individualidades externas, associações, federações, confederações, personalidades, etc. Fazer visitas, visitas a certames, visitas a zonas onde haja catástrofes, visitas onde haja uma iniciativa qualquer que requer a nossa presença, um setor em crise ou um setor que quer comemorar uma coisa qualquer, e a organização de eventos, colóquios, seminários, etc. Ou seja, acho que não é possível, num plano de atividades, para além das rotinas, das competências próprias, fazer mais do que isto. O ano tem 12 meses, o dezembro não conta e o agosto e o setembro também não. Portanto, temos 9 meses úteis, se formos otimistas, não é? Se fizermos uma ou...
Se tirarmos o orçamento...
Se tirar o orçamento ainda tem menos, não é?
Menos um mês e meio.
Então, digamos, 8 meses úteis. Se tivermos uma iniciativa por mês, não é? Ou duas... Uma por mês são 8 iniciativas, duas por mês são 16. Eu penso que conseguimos fazer 8, é muito. Portanto, o que interessa aqui é definir quais são as nossas prioridades. Ou seja, se vamos fazer audições, a que setores, a que problemas, é o mar, é a sardinha, é a fileira do pinho, é a cereja, é o, não é? Visitas, a mesma coisa, hierarquizar onde é que é importante que... E a organização de eventos, a mesma coisa, porque temos ainda de contar... Além disso, com o imprevisto, porque podem acontecer, e oxalá, e normalmente quando somos chamados há sempre questões negativas, secas, inundações, crises sanitárias, oxalá nada disso aconteça, mas a probabilidade de acontecer é elevada. Portanto, se tivermos em conta as competências obrigatórias mais os imprevistos, um programa de atividades não pode ser quantitativamente muito ambicioso. Por isso tem de ser seletivo, e seletivo aí também tem de ser tanto quanto possível, consensual entre todos, não é? Porque provavelmente a prioridade para um partido do governo não é a mesma para um partido da oposição. E portanto, e sendo esta uma comissão plural, obviamente que penso que não se imporá um programa de atividades da maioria contra a minoria, e portanto teremos de fazer um esforço de consensualização para que as principais prioridades todas possam ser acolhidas. E era nesse sentido que eu vos propunha que, se estivessem de acordo que o programa devia conter este tipo de eventos de acordo com as prioridades de cada um, fixarmos um prazo para que todos os grupos os apresentassem, para depois fazermos se calhar um primeiro debate sobre eles na próxima reunião e na seguinte uma aprovação final. Portanto, eu penso que o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos ser confrontados, penso, nos próximos dias com a discussão do programa de governo. Também são 2 ou 3 dias e não sei se dá muito tempo para a Comissão se meter nisso, não é? Porque a comissão não é, portanto, normalmente o programa são 2 dias, a comissão, não, o procedimento não dá, portanto, não é isso que prejudicará muito o funcionamento da comissão. Mas eu penso que, estando nós a poucos dias de dezembro, se conseguíssemos ter até 15 de dezembro isto tudo completo, implicaria as próximas duas reuniões, com o risco de uma terceira se não conseguíssemos chegar a consenso. Não sei se estou a exagerar, a complicar algo que é simples, mas penso que deve ser ponderado. Portanto, esta é a minha proposta, deixo à vossa consideração.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu corroboro completamente com aquilo que disse e essa objetividade. Já tínhamos falado até nas reuniões anteriores e, portanto, não vemos qualquer problema. Eu só queria aqui alertar que este programa de atividades ou plano de atividades será para a primeira sessão legislativa, certo, que terá vindos em junho, salvo erro. Portanto, com o orçamento que irá começar a dar entrada e a ser feita a discussão, vamos acabar isto para o fim de janeiro, fevereiro. E, portanto, teremos os restantes meses para executar essa atividade. Como estava a dizer, não faz sentido realmente colocarmos aqui um conjunto exagerado de atividades e, portanto, sermos bastante objetivos naquilo que queremos fazer. Nisso os temas já tínhamos falado e, portanto, estou de acordo e nós, dentro do prazo que for aqui estabelecido, entregaremos o nosso plano de atividades para depois fazermos aqui a discussão e sem deixar a devida ressalva que o consenso nesta comissão, com base naquilo que foram os últimos 4 anos, não me parece que seja um problema. Nunca tivemos problema, independentemente de um estarem do lado do governo ou da oposição, conseguimos sempre chegar àquilo que era o interesse da agricultura e do mar e, portanto, não estou a ver que isso possa ser diferente, mudando essas questões de mudar o governo ou mudar a oposição. Penso que vamos manter exatamente esse consenso. Sempre houve da nossa parte e vai continuar a ser assim no futuro.
elaborar noutra erro, que era um programa anual e é um programa de processão, legislativa. Portanto, okay. Portanto, o que encurta, não é? Portanto, a sessão termina em julho, não meados de julho.
O deputado Abel Batista tinha pedido.
Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, pelo que percebi, a ideia do Sr. Presidente, e parece-me razoável, não vale a pena estarmos a dizer aqui que no plano de atividade vamos ouvir os ministros, que estarem membros do Governo, porque isso decorre até do próprio regimento. Eram três situações: as audições em termos de organização de audições da Comissão, visitas e eventos. Ou seja, embora se possa daqui estabelecer alguma setorização destas iniciativas, poderia eventualmente aqui fazermos uma coisa, quer dizer, nós, sobre um determinado setor, o regadio, vamos fazer visitas, eventos e audições, ou vamos fazer umas audições sobre os regadios e não visitas. A ideia era perceber se como é que, não quero que seja o Sr. Presidente o orientador, nem o grande líder da Comissão para este efeito, mas perceber qual era a ideia que o Sr. Presidente tinha sobre isto.
Sr. Presidente, eu acho que estamos de acordo, eu estou de acordo com aquilo que foi referido. Se calhar o que temos que definir é o nível de a profundidade que vamos na apresentação da proposta, se é apenas meramente a indicação do tema ou se nesta fase já teríamos que avançar. Aliás, como o Sr. Deputado Abel Batista referiu, por exemplo, eu não tenho dúvida que nós se calhar tínhamos que acompanhar, como a situação está neste momento, a questão do setor leiteiro. Mas se calhar também não sei neste momento o que é que vamos acompanhar, o que é que fazemos relativamente a isso. Por isso é perceber agora, na fase em que estamos, qual é o nível de especificidade que já apresentamos na iniciativa. Falamos só e damos só para o programa, para o documento, aquilo que é a temática ou o setor, ou teremos que ser mais específicos. Acho que temos que tomar essa decisão e depois, em função disso, cada grupo parlamentar apresenta as suas coisas e tomamos aqui a decisão do que é que incluímos e o que é que deixamos cair.
Só posso expressar a minha opinião individual como deputado, não é? Eu acho que a iniciativa deve ser tão caracterizada quanto possível e tão calendarizada quanto possível. Não é? Porque há trabalho de organização, de contactos, não sei o quê, não é? Suponho, pegando no seu tema, não é? Admitamos que o seu objetivo é fazer uma visita a uma bacia leiteira para que a Comissão se inteire dos problemas. O que é que isso pressupõe? Na minha opinião, um conjunto de visitas, visitar algumas explorações, algumas organizações dos agricultores, se o objetivo for colher informação, não é? Enfim, agora, isso caberá, o que eu diria era, essa era uma iniciativa que cada um fundamentará como entende e que se poderá calendarizar, ou só, ou para o dia 12 de fevereiro, ou para o primeiro trimestre do ano que vem, ou para a segunda quinzena, enfim. Agora, eu acho que o conteúdo mínimo da ação que se pretende, o seu objetivo, o seu conteúdo e uma data indicativa, é o mínimo dos mínimos, não é? Para que depois até o nosso staff estabeleça, depois haverá a discussão, vai visitar quem, houve-se a confederação qual, enfim, esses pormenores organizativos serão discutidos certamente para a Comissão, não é? Para que não se corra isso, só vamos lá visitar o agricultor, o nosso amigo, vai dizer mal do outro, enfim, não é? Estou a brincar.
Até habitualmente, nesse contexto, aquilo que fazemos é, depois definir, independentemente de quem é o grupo parlamentar que aponta o tema, depois todos podem concorrer para as hipóteses de visitas ou de contactos. Habitualmente é assim.
Para a próxima questão, deveria ser que tipo de iniciativa, sobre que tema, para realizar quando? Não é? E depois ver aqui no conjunto da Comissão quais eram as prioridades, não é? Se há coincidência quanto a setores, quanto a regiões. Estão de acordo? Então, se tivessem, acham uma semana muito ou pouco, portanto, até ao final da semana, não é? Os nossos serviços receberiam as propostas, trabalhá-las-iam e seriam apresentadas aqui para uma primeira discussão, para que depois, na reunião seguinte, pudesse ser aprovado. Sr. Deputado António Borges, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa, só cumprimentar o Sr. Presidente e também as senhoras e os senhores deputados e dizer que, da parte do Partido Socialista, concordamos inteiramente com a metodologia que propõe e, portanto, gostaríamos só de perceber quais são as datas que o Sr. Presidente propõe para a apresentação destas sugestões e, naturalmente, enfim, seguiremos essa metodologia que nos parece correta.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhoras e senhores deputados. Eu estou de acordo genericamente com a metodologia que é proposta. Eu acrescentaria como sugestão que cada grupo parlamentar indicasse as suas prioridades, indicasse as suas sugestões de temas ou, enfim, de assuntos a tratar de uma forma prioritária, de modo a que pudesse ser contemplada, na medida do possível, facilitasse a articulação quando se construísse um calendário. Depois, penso que seria as iniciativas mais próximas serão mais prementes do ponto de vista da sua configuração exata. As iniciativas que sejam para um término mais afastado, será mais fácil no tempo ir desenhando exatamente os contornos dessa iniciativa. Portanto, quando se for elaborado o calendário, penso que será mais exigível e exigente que o calendário e os contornos da iniciativa, das iniciativas que sejam realizadas a curto prazo, sejam mais detalhadas e as outras, enfim, como haverá mais tempo para as construir em conjunto, poderemos deixar um desenho menos apurado nessas iniciativas.
Obrigado. Pergunto se mais alguém quer. Pronto, então assim sendo.
Até sexta-feira,
não é? Pronto, agora estava-me a lembrar. O ideal era que os nossos serviços até pudessem fazer um formularzinho com 3 ou 4 quadrados para virem todos preenchidos da mesma maneira para tratar. Mas enfim, isso o Dr. Rua já sabe disso melhor que ele. Posso dar por encerrado? Não, ia passar ao ponto 4, não é? E se posso terminar o ponto relativo ao plano de atividades. Passamos então ao ponto 4. Portanto, o ponto 4 tem a ver com o projeto de lei que deu entrada, tem a ver com o condicionamento de cultivo e, mais do que isso, comercialização até de OGMs, que é proposto pelo Partido dos Verdes e, segundo a prática parlamentar, costuma, o processo legislativo começa pela designação de um relator aqui na Comissão. À escolha dos relatores aplica-se o método DONT, portanto, o maior grupo parlamentar é o PSD, caberá ao PSD indicar esse relator, não sei se está em condições de o fazer.
Presidente, o relator serei eu próprio, não serve.
Muito bem, penso que ninguém objeta, portanto, está decidida esta atribuição. E passaríamos então ao ponto 5º. Relativamente ao ponto 5º, eu já tenho indicação de só outros assuntos, já tenho indicação de todos os coordenadores, menos do PSD, já há decisão sobre essa matéria, ainda não?
Ainda não, Sr. Presidente.
Aguardaremos então, quando acharem oportuno. Queria dar-vos conhecimento ainda neste ponto, que entraram na Assembleia 2 pedidos de apreciação de diplomas apresentados pelo PCP, relativamente à Casa do Douro e aos Baldios. Tanto quanto fui informado, e também mais sobretudo para informar aqueles que são os novos deputados, portanto o processo legislativo vem à Comissão quando o autor dos pedidos de apreciação apresentam propostas. Portanto, se apresentarem propostas de alteração legislativa, abre-se o procedimento para que todos os outros possam fazê-lo. Se o grupo que pede a apreciação não apresentar proposta de alteração, os outros grupos não podem fazê-lo e, portanto, a discussão limitar-se ao plenário, não é? Portanto, neste caso, os pedidos entraram, não temos conhecimento ainda de pedidos de alteração. Quando entrar, se for o caso, ver-se-á. Queria ainda informar-vos que temos 2 pedidos de audiências, um do Sindicato das Pescas do Norte e um de uma associação florestal. E acho que a questão das audiências também deveríamos estabelecer aqui algumas regras. Na minha opinião, enfim, que resulta apenas de troca de opiniões aqui com o Dr. Ruas, eu acho que se os pedidos da audiência forem muitos, há também uma hierarquia de quem pede a audiência, portanto há entidades muito importantes e há entidades sem relevância, não é? Eu acho que as entidades que a Comissão considera importantes, a audição deve decorrer perante a Comissão, nas entidades menos relevantes pode constituir-se um grupo de trabalho com um representante de cada grupo, porque é, operacionaliza e torna mais eficaz, e depois esse grupo reporta à Comissão aquilo que resultou. Portanto, se estivessem de acordo, este poderia ser um procedimento a adotar, mas digo eu, só se justificará se houver um número razoável.
É o que está previsto no artigo 22.
Ah, muito bem. E estou-me aqui a chamar a atenção que é precisamente o que está previsto no artigo 22 do nosso regulamento. Portanto, não estou a inovar nada. Então perdi uma boa oportunidade de ficar calado, não é?
Sempre esta discussão, assim, a princípio.
Ainda neste ponto, queria dar-vos conhecimento de que há um conjunto de petições que estão cometidas à Comissão de Agricultura e Mar, que transitam da legislatura anterior e para as quais é necessário indicar também relatores. São elas uma que solicita medidas de proteção e segurança para os cidadãos que frequentam marinas, clubes náuticos e portos de recreio, uma outra que trata contra a lei que limita o número de animais por apartamento, uma outra que tem a ver com a revisão da regulamentação da pesca com redes de majoeira, uma outra que trata, solicita-se à Assembleia que legisle no sentido de não serem dados subsídios e apoios públicos a toda e qualquer atividade tauromáquica, e ainda uma outra que trata do contra os abates e más condições nos canis municipais pelo direito dos animais. Portanto, penso que o que se aplica às petições, o mesmo princípio de atribuição de relatores, se atribui ao processo legislativo. Portanto, é a aplicação do método onde.
Acontece que algumas já tinham relatores nomeados, não sei se os grupos parlamentares, até começámos de novo.
Pronto, algumas foi-me dito que já tinham relatores, mas eu acho que sendo esta uma nova legislatura e havendo até a alteração de deputados, acho que o processo deve começar conta quilómetros a zero, não é? Acho eu. Agora, o que trata-se nesse caso é aplicar o método onte e sugeriria eu, parece-me que é o Lorde, pela ordem da antiguidade, não é? Ou seja, a mais antiga ao PSD e PS e assim sucessivamente.
Nós no próximo dia trazemos uma indicação correta.
Portanto, na próxima indicação, na próxima reunião, então, o que eu diria aos coordenadores, aos grupos parlamentares, que trouxessem a indicação de relatores para a próxima reunião, poderíamos deixar esse assunto.
Nós informamos os relatores quais é que são aquelas que cabem.
Dizer qual é.
Exatamente, nós informamos os relatores, exatamente.
Os coordenadores.
Os coordenadores.
Os coordenadores. Última questão que eu tinha ainda aqui, era a penúltima questão, era a seguinte, tem a ver com as atas. Portanto, já fizemos duas reuniões, não aprovámos atas ainda, o procedimento que eu vos proporia era o que já vinha atrás, não é? Portanto, que é que as atas são distribuídas previamente e se até ao final da reunião ninguém disser nada, consideram-se tacitamente aprovadas, não é?
É o princípio, o ponto de ordem de trabalho logo.
Pois. Bom. Por último, ainda nos outros, era a próxima ordem de trabalhos. Portanto, aquilo que me ocorre neste momento é a continuação da discussão do plano de atividades e a nomeação dos relatores.
E temos um requerimento que entrou do PCP para ser apreciado.
Ah, ainda não tive.
Sim.
Pronto, entrou um requerimento
do PCP para ouvir entidades da Casa do Governo.
Pronto, então é o terceiro ponto. Estes três pontos, até agora, não é? Sem prejuízo de até à expedição da convocatória não houver nada mais que o justifique, a nossa próxima ordem de trabalho terá a ver com estes três pontos. Plano de atividades, nomeação de relatores e audição,
requerimento
para a audição sobre a Casa do Douro. Pergunto, caros colegas, se alguém tem mais algum outro assunto que queira...
João Ramos,
depois analisar.
Sr. Presidente, só uma especificação, um complemento que referiu relativamente às apreciações parlamentares. Elas, a regra tem sido na nossa comissão, as alterações entram habitualmente na altura em que se faz a discussão em plenário. E por isso, até à discussão em plenário, em princípio não haverá alterações. Na discussão em plenário, que há a cessação de vigência, ela não virá à comissão, porque se for aprovada a cessação de vigência, se essa vigência ou se houver alterações, é que desde depois é que vem à comissão. Por isso, em princípio, não virá. virá, a não ser, há ainda outra hipótese, mas essa precisa de consenso, que é quando é impossível agendar para plenário, às vezes pode, essa discussão pode ser feita na comissão, mas isso já implica o consenso dos grupos parlamentares para que ela possa ser feita. Não é habitualmente a prática, por isso elas só, antes de serem discutidas em plenário, em princípio não haverá, e elas ainda não estão agendadas.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aproveito a Comissão de Agricultura para fazer a minha despedida desta Comissão e deste plenário, mas antes de o fazer, queria chamar aqui a atenção principalmente para o RIAP. O RIAP termina em janeiro e aproveito, pode ser que o Sr. Presidente da Comissão possa falar com o Sr. futuro Primeiro-Ministro e dar-lhe o recado. Que era bom que o RIAP tivesse aqui um período, talvez 6 meses ou 1 ano, porque as pessoas começaram tarde. E isto é um processo demoroso, é um processo um bocado complicado, em que muitas câmaras municipais requerem às juntas de freguesia, elas próprias também, que deem o seu parecer sobre a instalação que está ali, seja de uma unidade fabril, seja de uma pecuária, seja do que for, e depois tem que vir novamente à Câmara e à Câmara, à Assembleia Municipal. Portanto, tudo isto demora meses. Há agora montes de processos que estão a aparecer. Eu estou a dizer isto porque ontem, como vereador da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, chamámos depois os proprietários, porque, como sabe, o primeiro passo que se tem que dar é haver interesse municipal, daí estes trâmites todos têm que vir da Assembleia de Freguesia para a Câmara e para a Assembleia Municipal. E ontem reunimos com uma série de proprietários que há outros ainda que estão a preparar o RIAP. Portanto, era bom que houvesse aqui ainda um período de maior transição para que as pessoas pudessem finalmente legalizar as suas instalações. Portanto, era um pedido que eu fazia em relação a isso. O outro, a preocupação é de todos, e eu acho que muita gente está ligada à agropecuária, eu saberá, é a crise que está a haver na suinicultura. Urge rapidamente fazer alguma coisa, porque eu não sei se o setor aguentará mais 6 meses como está. Neste momento perdem-se milhões de euros por dia, milhões de euros. Para ter a ideia, o quilo já em França está a 0,90 cêntimos, já não chegam a euro o quilo. Isto é preocupante. E cá está o euro e 40, mas rapidamente chega ao euro. Isto é desgraça total. Portanto, eu acho que devem ter em conta este setor e rapidamente, porque, como sabem, um dos grandes problemas foi as notícias que vieram a bume na questão da saúde, não é? E isso fez com que os consumidores praticamente, e no nosso caso, principalmente, houvesse muito pouca procura da parte de carne de porco. Portanto, isso é preocupante e eu gostava que tivessem atenção a isso. E, de resto, é só desejar aos meus colegas deputados que estiveram na última legislatura, aqui, como o Zé Luís, a Sra. Deputada Rosa Albernaz, eu vou ter muitas saudades, porque estávamos sempre aqui a piquear, já disse que agora tenho que arranjar outra vítima, a Sra. Deputada Ana Paula, o Sr. Deputado João Ramos, o Sr. Deputado Nuno Serra, Pimentel, o Maurício Marques e o Abel Batista e o Ulisses Pereira e o Dr. Ruas e a todos os e todos os assessores dos grupos parlamentares. Foi realmente com muito gosto que tive aqui estes 4 anos a trabalhar com eles. E desejar-vos uma ótima legislatura. Que se entendam todos bem, ralhem muito, mas no fim cheguem a conclusões, que é isso que é importante. É isso que é importante. Hã? E vou embora sem a gravata. Um dia volto com a gravata. E será breve, penso eu. Espero que sim. Isso é aqui uma história da gravata que liga a carroça. Bom, mas quero desejar a todos uma boa legislatura. E uma ótima Comissão de Agricultura e Mar, e eu cá virei dar umas visitas, uns almoços e cumprimentar-vos a todos. Desejo muita sorte, que é bom para vocês e é bom para nós, com certeza. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deixo-lhe também uma palavra e um voto de felicidade e sei que continuará a dar um contributo importante para a agricultura portuguesa e poderá certamente contar com todos e cada um de nós.